pouquinho a gente vai falar sobre a diferença entre o complemento nominal e o adjunto adnominal. E aí nós vamos nos aprofundar. Fique tranquilo, confie em mim. Aí eu vou falar se o complemento nominal completa só substantivo abstrato, o adjunto adnominal pode completar, pode se referir a concreto ou abstrato. Por enquanto eu não estou falando nada disso, porque existe uma hora certa para você aprender esse negócio. Confie em mim, porque se a gente começa a falar tudo ao mesmo tempo, você não aprende nada. Até aqui, você não viu nada novo. Se você assistiu a aula passada, você entendeu tudo o que eu falei, porque foi só um resumo. Neste vídeo, nós vamos entrar com assuntos novos, que você ainda não viu, que são... Então, nós vamos estudar agora os termos acessórios da oração. Os termos acessórios são aqueles termos, o nome já diz, são termos que não são obrigatórios. Eles são considerados enfeites sintáticos, ou seja, eles podem ser eliminados, tá bom? Vamos começar pelo adjunto adverbial. Vamos lá. Adjunto adverbial. Adjunto adverbial é aquele que se liga normalmente ao verbo. Quando a gramática diz que ele se liga ao verbo, não quer dizer que ele só se ligue ao verbo, não. Ele pode se ligar. Então, ó, isso aqui a gente já estudou lá na aula de morfologia, mas eu vou revisar. O adjunto adverbial, ele modifica verbo. Normalmente ele modifica verbo, mas ele também pode modificar um adjetivo ou outro advérbio. E ele indica circunstância. Ele indica circunstância. Tudo bem? Então, veja só. Ó, adjunto adverbial, ele é termo acessório. Normalmente, ele modifica verbo, mas também pode modificar um adjetivo ou outro advérbio. E ele indica circunstância. Circunstância, você viu comigo, já em morfologia, são aquelas informações adicionais. Lembra que eu disse lá que circunstância é a pergunta do fofoqueiro? É a pergunta do fofoqueiro. Fofoqueiro é que quer saber circunstância. Ou seja, tempo, modo, intensidade, lugar, são essas as circunstâncias. A gente vai treinar isso bem nesta aula também, tá? Algumas circunstâncias aí, ó. Tempo, modo, lugar, intensidade, companhia, meio e outras. Adjunto adverbial indica sempre circunstância. O que quer dizer isso? Que adjunto adverbial pode sair da frase. Quando a gente diz que... Presta atenção que essa ficha já caiu. Eu acho que essa ficha já caiu para você. Você já entendeu que o adjunto adverbial, quando a gente diz que ele indica circunstância, é porque ele pode sair da frase? Ele pode sair da frase, ele não é obrigatório. Ele está ali só para satisfazer a curiosidade do fofoqueiro. Ele não é necessário. Ele sempre pode sair. Ele é acessório. Veja os exemplos. Falava muito. Esse muito se refere a falava. Refere-se a verbo. Na classe gramatical é um advérbio, advérbio de intensidade. Na função sintática é um adjunto adverbial de intensidade. Nesse caso aqui, esse adjunto adverbial indica intensidade. Segunda frase. Saíram muito cedo. Esse muito se refere a cedo. Ó, na hora de você colocar a seta, eu já te ensinei, né? Pare de ficar ligando para o estratégia pedindo curso de seta. Palhaçada. Ó, pessoal do atendimento, quando eu vou lá ao estratégia, fica todo mundo me perguntando, professora, que papo é esse de curso de seta? Pare com isso, que você já está tendo aula de seta, bobeira, porque ficam achando lá no atendimento do estratégia que eu sou louca, que eles ficam assim, Adriana, que curso de seta é esse que você fica falando? Não existe curso de seta, já falei para parar de falar, de ficar falando isso por aí. Seta é coordenação motora, se você está descoordenado, a aula para você aprender isso é agora, tá bom? Como é que eu faço, Adriana, para colocar a seta, minha filha? Eu não sei, não. Então, preste atenção, você tem que conversar com a frase. Ele está dizendo que é saíram muito ou ele está dizendo muito cedo? É saíram muito, é assim que você aprende a colocar a seta. Estou conversando com a frase, a aula é agora, preste atenção. Ó, na hora de você colocar a seta, você vai ter que conversar com a frase. Ó, é saíram muito ou é muito cedo? Saíram muito? É isso que ele está falando? Não, ele tá falando que é muito cedo. Pronto, aí você conversa com a frase. Aí esse muito manda seta para cedo. Cedo é o quê? Cedo manda seta para saíram, que é verbo. Refere-se a verbo, saíram cedo, dando ideia de tempo. Então, esse cedo, ele é um advérbio na classe gramatical e é um adjunto adverbial na função sintática. Na classe, ele é advérbio. Na função, ele é adjunto adverbial. Só muda o nome, tá? E o muito que modifica um advérbio é advérbio também. De quê? De intensidade. Então, vou repetir. O cedo é adjunto adverbial de tempo e o muito é adjunto adverbial de intensidade, porque ele está mandando seta para o advérbio. E você acabou de ver que o adjunto adverbial, ele modifica, ou seja, ele manda seta para o verbo, para o adjetivo ou para o outro advérbio. Tudo bem? Adriana, é para eu separar? É o muito eu separo do cedo ou é tudo um pacote só? É que, na realidade, você tem duas circunstâncias aí. Por isso que convém separar. Tem o cedo, que é de tempo, e tem o muito, que é de intensidade. Então, nessa frase aí, você tem dois adjuntos adverbiais, tá bom? Porque são duas ideias distintas. Por isso que convém separá-las. O cedo é uma coisa e o muito é outra, tá? Beleza, vamos lá, ó, mais seta, vamos embora treinar. Ó, esse muito, eu quero a função sintática do muito. Esse muito manda seta para quem? Esse muito manda seta para o homem? É homem muito ou é muito bom? É muito bom, então ele manda seta para o bom. Bom é o quê? Bom é o homem que é bom. Então, bom é adjetivo, não é? É. Então, esse muito que se refere a adjetivo é advérbio também. É advérbio na classe gramatical e na função sintática ele é adjunto adverbial. Adjunto adverbial de intensidade, tá? Ele indica intensidade. Show. Estava em casa. Estava em casa. Então, vem comigo. Ó, em casa. Em casa se refere a quê? Pô, aqui você é feliz. Só existe o estava. Pô, coordenação motora aqui nenhum. Só tem esse, né? Estava em casa, refere-se a verbo. Se refere a verbo, é locução adverbial. Ó, por que locução? Lembra que a gente estudou isso lá em morfologia? Na classe gramatical, a gente diz que é locução adverbial. Na função sintática, a gente diz que é adjunto adverbial. Só muda a nomenclatura. É uma locução adverbial na classe, porque é uma expressão. E na função sintática, é um adjunto adverbial. De quê? Adjunto adverbial de lugar. Locução adverbial de lugar, na classe gramatical. Adjunto adverbial de lugar na função sintática. Então, ali para mim, você está estudando os termos acessórios. Confia em mim. Você não aprende só quando está assim, olhando separadamente. Você vai aprender mesmo quando eu começar a juntar todos. Então, confia em mim. Eu vou misturar tudo. Eu vou misturar tudo. Eu vou misturar o adjunto adverbial com o objeto indireto, que eu já até fiz. Eu vou misturar o adjunto adverbial com a adjunta de nominal, o adjunto adverbial com o complemento nominal. É assim que você vai aprender, quando eu misturar tudo. Só que você só vai entender, quando eu misturar tudo, se você entender o conceito de cada um. Então, a cada um que eu for trazendo aqui, você vai memorizar as coisas mais importantes, tudo bem? Então, vamos lá. Adjunto adverbial. O que você aprendeu do adjunto adverbial? Adjunto adverbial refere-se a verbo. Vamos comigo, vai, ó. Refere-se a verbo, adjetivo ou outro advérbio. Indica circunstância. O que é circunstância? É informação adicional, é informação que pode sair da frase. O adjunto adverbial, na classe gramatical, ele é o advérbio ou a locução adverbial. Então, vou repetir. Na morfologia, ele é chamado de advérbio ou locução adverbial. E na função sintática, ele é chamado de adjunto adverbial. Tudo bem? Então, tá bom. Tá comigo, você tá estudando aí os termos acessórios. A gente já matou o adjunto adverbial. Daqui a pouquinho a gente vai misturar tudo, mas você tem que saber muito bem cada um deles para depois eu misturar. Adjunto adnominal. O adjunto adnominal é aquele termo que vem junto ao nome. O nome já diz, né? Junto ao nome. Quando se diz que ele vem junto ao nome, quer se dizer que ele se refere ao substantivo. O adjunto adnominal, ele sempre se refere a substantivo. Ou seja, isso quer dizer o seguinte, que ele não se refere a adjetivo, ele só se refere a substantivo. Daqui a pouquinho a gente vai ver a diferença entre ele e o complemento nominal e eu vou aprofundar isso daí. Mas por hora, você só tem que saber o seguinte, que ele se refere ao substantivo. Por isso o nome dele é adjunto adnominal, porque ele vem junto ao nome, sempre junto ao substantivo. E ele é determinante do substantivo, tá bom? Então ele determina o substantivo. O mais importante para você resolver as questões de concursos é você fazer o que eu vou fazer aqui com você agora. Você vai pensar comigo quais são as classes gramaticais que você estudou lá em morfologia que podem exercer a função de adjunto adnominal. Quais são as classes que na função sintática podem ser adjuntos adnominais? Quais são? O que pode ser adjunto adnominal? Tá entendendo a minha pergunta? Porque você está estudando morfossintaxe comigo. Então eu estou sempre estudando, te ensinando a função, mas fazendo a correlação da função com a classe. Quais são as classes que podem ser adjuntos adnominais? Vamos ao exemplo aqui, ó. A invenção de João foi genial. Isso aqui tudo é o sujeito, ó. A invenção de João. Tudo isso é o sujeito. Se a gente for destacar o núcleo, qual é o núcleo do sujeito? O núcleo é invenção. Então, ó, invenção é o núcleo do sujeito. Núcleo do sujeito é a palavra mais especificada do sujeito. Todas as outras se referem a ela. Então, ao redor desse núcleo, você vai ver aí, aparecem os adjuntos adnominais. Adjunto adnominal pode ser um artigo, pode ser uma locução adjetiva. O que mais pode ser adjunto adnominal? Vem comigo. Se eu digo assim, ó, agora eu vou te dar mais um exemplo, tá? Pois... Anote esse exemplo que é poderoso. Os meus dois bons amigos do colégio chegaram. Sempre que houver substantivo... Tá vendo isso aqui? Amigos. Amigos é substantivo, é um núcleo do sujeito. Então, ó, o núcleo do sujeito é amigos, ó. Ele é um substantivo que está exercendo a função de núcleo do sujeito. Toda vez que houver substantivo, ao redor do substantivo, pode haver adjunto adnominal. Então, quais são os termos que estão aí exercendo a função de adjunto adnominal? Eu vou mudar de cor para você visualizar. Quais são os termos que... estão funcionando como adjunto adnominal? O os se refere a amigos. Artigo pode ser adjunto adnominal. Então, ele é um artigo na classe e um adjunto adnominal na função. Que mais que pode ser adjunto adnominal? Pronome. Pronome pode ser adjunto adnominal. Eu estou organizando com você aqui todas as classes que podem ser adjuntos adnominais. Artigo, pronome. Que mais que pode ser adjunto adnominal? Numeral. Numeral pode ser adjunto adnominal. Olha aí, dois, adjunto adnominal. Que mais pode exercer função de adjunto adnominal? Adjetivo pode ser adjunto adnominal. Que mais que pode ser? Locução adjetiva. A locução adjetiva também pode ser adjunto adnominal, tá bom? Então, agora sim, agora eu quero que você olhe para esse exemplo e aí você tem, neste único exemplo, todas as classes que podem exercer a função de adjunto adnominal. Artigo, numeral, pronome, adjetivo, locução adjetiva. E depois, quando você estudar período composto comigo, que você já vai estar indo para o topo, assim, você vai estar enjoado. Quando a gente estudar período composto, você vai ver que a oração adjetiva também pode exercer a função de adjunto adnominal. Mas isso é conversa para depois, porque é conversa de período composto. Eu quero que você olhe de novo para isso aí e organize a sua mente. Ó, adjunto adnominal é termo que se refere ao substantivo. Ele vem sempre junto ao substantivo. E na classe gramatical, ele pode ser artigo, pronome, numeral, adjetivo ou locução adjetiva. Tudo bem? Olhe para mim. Por enquanto, a gente está aqui só vendo a teoria. Adriana, a teoria é só isso, minha filha? Tem certeza? Simples assim? A teoria é muito simples, se você aprender com calma. Difícil é quando a gente mistura tudo. Então, você vai ver que o mais importante desta aula e da próxima aula é quando eu começar a misturar tudo. Por hora, eu quero que você se comprometa com cada um deles. Está anotando tudo? Tudo que você tem que saber sobre cada um deles? Anotou tudo que você tem que saber do adjunto adnominal? Foi? Agora, nós vamos para o terceiro termo acessório, que é o aposto. Aposto. Quem é o aposto? Deixa eu aproveitar aqui. Adriana, aproveitando aqui as dúvidas. Adriana, o adjunto adnominal, ele vem sempre junto ao sujeito? Não. Você vai ver, a gente vai exercitar já já, você vai treinar isso muito. Você vai ver que o adjunto adnominal, deixa eu só, ó, voltei ao slide anterior para esclarecer uma dúvida aqui do chat, tá? O adjunto adnominal, ele pode vir ao lado de qualquer substantivo. Esteja esse substantivo no sujeito, no objeto direto, não, ele não só vem no sujeito. É que nesses exemplos, por um acaso, ele estava no sujeito. Mas, repito, adjunto adnominal pode vir antes, pode vir relacionado a qualquer substantivo. Substantivo na função de sujeito, ele pode vir no objeto direto, no objeto indireto. Onde houver substantivo, pode haver adjunto adnominal, tá bom? Agora você vai estudar comigo o aposto. Aposto. Aposto é termo de natureza substantiva ou pronominal. Eu acho que você já começa a entender o que quer dizer isso, né? O que quer dizer termo de natureza substantivo ou pronominal? Quer dizer que aposto é caso de substantivo. Aposto é caso de substantivo. Adjetivo não pode ser aposto. Toda vez que eu dou essa aula, eu me lembro do exemplo que eu já dei para você. Você já deve ter ouvido esse exemplo, mas é muito engraçado porque eu não posso postar a foto do meu marido nas redes sociais. Que os alunos, palhaçado que os alunos fazem, porque o meu marido depois vem me questionar: Adriana, o que você anda falando de mim nas aulas? O meu marido outro dia falando: Adriana, pô, se eu vi lá no Instagram, você postou uma foto comigo, e aí um monte de aluno falando: ah, esse aí é o aposto. Gente, a pessoa ser chamada de aposto, ela não gosta disso, não. Aí o meu marido fala: que papo é esse de aposto, gente? Só que os alunos falam isso porque eu sempre dou um exemplo, aí eu tive que explicar para ele que ele não é acessório, ele é totalmente necessário na minha vida, palhaçada. Os alunos só dão esse exemplo de aposto porque eu dou o exemplo de que o meu marido, quando ele estava tentando voltar, que a gente já foi namorado lá na época da faculdade, quando ele estava querendo voltar, ele ficava querendo tirar uma onda, tipo, de que sabia português. E aí ele ficou tentando tirar uma onda dizendo: ah, aposto. Aposto não vem entre vírgulas. Eu sei que tudo que vem entre vírgulas é aposto. E aí eu falei: cara, é porque eu quero voltar mesmo, mas falar isso para mim não me conquista, não, só me afasta. Porque ele veio tirar uma onda dizendo que tudo que vem entre vírgulas é aposto. Mentira. Tô voltando para você, não é por causa disso, não. Ó, Adriana, que papo é esse? Tô dizendo o seguinte, ó. Você fala assim, ó. O menino inteligente chegou. Isso não é aposto. Porque isso é adjetivo. E aposto é caso de substantivo. Então, você não pode sair por aí querendo tirar uma onda dizendo que tudo que está entre vírgulas é aposto. Inteligente está qualificando o menino. É como se eu dissesse, um menino que é inteligente. Então, ele é adjunto adnominal que está entre vírgulas porque ele tem um valor explicativo. Vou repetir, ele tem sentido explicativo, mas na função sintática ele é adjunto adnominal porque ele está junto ao nome. É como se eu dissesse, o menino que é inteligente chegou. Então é por esse exemplo do aposto lá do meu marido, é bom porque ninguém esquece, tirando essa parte que fica dizendo isso lá na minha foto, tirando essa parte aí, esse negócio de decorar, lembrar, pô, a Adriana falou que o ex-marido, que o marido dela, quando estava querendo voltar, falou que era que tudo que vinha entre vírgulas é aposto. Isso é furada, furada, furada. Um adjetivo que vem entre vírgulas não é aposto, porque aposto é caso de substantivo. É diferente de eu dizer assim, ó, João, ó, vou te dar um outro exemplo. Olha a diferença, ó, João, vírgula, o professor, vírgula, chegou. Quando eu digo João, o professor chegou, aqui sim, o professor está explicando João. É aposto? É, porque aposto é função substantiva. Eu tenho um substantivo que explica o outro substantivo. Aí sim é aposto. Você entendeu como é tão importante você ter a correlação entre classe gramatical e função sintática? Aposto, repita comigo agora. Agora você vai repetir comigo. Aposto é caso de substantivo. É substantivo que explica outro substantivo. Pode ser um substantivo, pode ser um pronome. Esse aqui não era aposto porque era um adjetivo que vinha junto ao substantivo adjunto adnominal. Entendeu a diferença? Mas, Adriana, por que esse adjunto adnominal está entre vírgulas? Porque ele tem um valor semântico explicativo. Consegue entender agora? Tá comigo? Foi? Vem comigo, vem comigo. Ó, ó, ó. Vamos conhecer os tipos de aposto. Adriana, é importante saber os tipos de aposto? É, as bancas, independentemente de banca. Essa aula que eu estou te dando é uma aula bem genérica. Independentemente de banca, as bancas gostam de aposto. E é importante você conhecer todos os tipos de aposto, tá? Então, vamos conhecer todos. Vem comigo, ó. Aposto explicativo. Aposto explicativo é fácil, é aquele que explica. Machado de Assis, um dos maiores nomes da literatura mundial, eu estou explicando quem é Machado de Assis. Aposto explicativo é aquele que explica. Aposto enumerativo. Aposto enumerativo é aquele que enumera. É aquele que enumera. Então veja um exemplo. Entre políticos não se perdoam duas coisas: a neutralidade e a apostasia. A neutralidade e a apostasia estão enumerando as duas coisas. Esse é o chamado aposto enumerativo. Qual é a diferença entre o enumerativo e o explicativo? É que, na real, todos os apostos, eles têm um perfil de aposto explicativo. Você vai ver que todos parecem que são explicativos. A diferença é que o enumerativo, ele explica, só que numa enumeração. Ele desdobra aquela ideia anterior. Então, o enumerativo, ele se desdobra em dois ou mais elementos. Por isso que ele não é explicativo, porque ele se desdobra, ó, a neutralidade e a apostasia, tá bom? Próximo, distributivo. Aposto distributivo é aquele que distribui, tá aqui, ó. Eram dois grandes nomes do esporte, um do automobilismo, outro do tênis. Então, o aposto distributivo é esse, ó, um do automobilismo e outro do tênis. O aposto distributivo, ele vai vir sempre nessa estrutura sintática, ó, um e outro, ou ele vem assim com este e aquele. Então, o distributivo, ele vem sempre assim, ó, um e outro. Toda vez que você tiver uma estrutura assim, ó, eram dois livros interessantes, este de português, aquele de matemática. Distributivo, porque distribui. Você está vendo que ele se parece muito com enumerativo? Parece muito. Qual é a diferença? É que o distributivo vem sempre assim, ó, um e outro, este é aquele. O enumerativo não. O enumerativo não tem esse um e outro. O enumerativo é aquele que desdobra em dois ou mais elementos. Podem ser três, mais, enfim. Tá bom? Agora vamos ao aposto resumitivo. Aposto resumitivo é aquele que resume. Veja um exemplo. Empresários, trabalhadores, ninguém confia em nossos governantes. Este é o aposto resumitivo. Ele está resumindo os termos antecedentes. Empresários, trabalhadores. Aposto resumitivo. Resumitivo porque ele sintetiza, ele resume. Agora você vai ver o aposto especificativo. Especificativo é aquele que nomeia. Especificativo, anote aí, é aquele que nomeia. Muito importante você saber isso, porque daqui a pouquinho na aula eu vou misturar o aposto com a adjunta de nominal. E o que diferencia... Não precisa anotar o que eu vou falar agora, só olhe para o exemplo. Daqui a pouco eu vou misturar tudo e aí você vai anotar tudo. O que diferencia o aposto do adjunto adnominal é que o aposto especificativo... Adriana, por que que isso aqui não é adjunto adnominal? Porque está dando nome. Esse é o aposto especificativo, porque ele nomeia, ele está dando nome ao rio, Rio Tietê. Ele não é adjunto adnominal porque ele nomeia. Poeta Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade é o nome do poeta. Então, ele é um aposto especificativo. Aposto especificativo é aquele que dá nome, é aquele que nomeia. Se você diz assim, a professora Adriana Figueiredo. Adriana Figueiredo é o aposto especificativo de professora. Eu quero também que você anote aí que o aposto especificativo é o único aposto que não vem com sinal de pontuação. Repare isso, observe isso. Todos os apostos, eles vêm sempre isolados por sinal de pontuação. É o que a gente vai estudar já já em pontuação. Vem com vírgulas, dois pontos, todos. Todos vêm com sinal de pontuação. O único aposto que não vem isolado por sinal de pontuação é o especificativo. Ele não vem com vírgula, ele não vem com dois pontos, é o único. Agora, último tipo de aposto. Aposto em referência a uma oração. Aposto em referência a uma oração é esse aqui, ó, é o O. Esse O, veja o exemplo. Ele agora trabalhava com dedicação. O que é elogiável? Esse O, tá vendo esse O? Ele é que é o aposto. Na classe gramatical, ele é um pronome. Ele é um pronome, é igual a isto. Ele pode ser substituído por outro demonstrativo, ó, isso, isto. Ele é um pronome na classe e na função sintática ele é um aposto, porque ele está retomando toda a oração. Então, vou repetir, ó, ele retoma a oração. Por isso ele é chamado de aposto em referência a uma oração. Adriana, é o mesmo que chamar de aposto oracional? Não, não é. Você vai conhecer o aposto oracional, é outra coisa. Calma, você vai aprender isso tudo. Por hora, você tem de anotar o seguinte, que o aposto em referência a uma oração, ele tem esse nome grande, mas não tem nenhum sinônimo para ele, tem que ser esse nome aí mesmo. Ele é o aposto que retoma toda a oração. É diferente dos outros. Os outros apostos que você viu, eles se referem a substantivos. Este aqui retoma toda a oração. Por isso que o nome dele é aposto em referência a uma oração. Ele também pode vir sob forma de substantivos genéricos, tipo coisa, fato. Ele aparece muito nas provas da banca Sebrasp, por exemplo. Aí você vai ver, cada banca tem as suas preferências de aposto. Eu que vivo disso, eu estou acostumada. Se você me perguntar, Sandrina, qual é o aposto que mais cai na banca X? Eu vou saber porque eu vivo disso, você não tem que saber. Mas, por exemplo, esse aí, que é o aposto em referência a uma oração, o Sebrasp ama, que é... São essas palavras genéricas, o, coisa, fato, que retomam toda a oração antecedente. O nome dele é esse, aposto em referência a uma oração. Pode ser também o substantivo coisa. Você diz assim, ele agora trabalhava com dedicação. Coisa que é elogiável. Coisa é um aposto em referência a oração. Fato, fato que é elogiável. Fato é aposto em referência a uma oração. Tudo bem? Entendeu? Olhe para mim. Você está estudando análise sintática. Você sabia que está chegando ao final? Sabia? Da teoria? E aí você deve estar falando, mas isso é muito difícil. Por que está chegando ao final? Está chegando ao final? Tá. Porque, ó, o que você viu neste vídeo? O que você viu neste vídeo? Adjunto adverbial, adjunto adnominal e aposto. O que falta? Vocativo, predicativo. Está chegando ao final. E aí que eu te falei que você só vai aprender isso mesmo quando eu começar a misturar tudo. Mas antes de eu misturar tudo, a gente agora vai para o próximo vídeo. E você vai, antes de eu misturar, presta atenção, o próximo vídeo é para fechar essa teoria. Mas a gente vai começar o próximo vídeo resumindo o que a gente viu até agora. Então volte, ó, vou rodar a vinheta, vou começar um novo vídeo. E você vai pegar de novo a sua tabelinha com resumão, tá bom? Então pegue o seu resumão, porque no próximo vídeo a gente vai fechar a análise sintática para depois misturar tudo e começar a exercitar. Então vamos lá.